Amados irmãos, vamos dar então continuidade à nossa lição. Nós lemos esse texto no último domingo, vamos ler novamente, vamos lá?
Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja.
Vamos orar mais uma vez? Vou pedir para essa oração, presbítero Estevão, ora para nós, por favor.
Deus, Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui, ó Deus, para mim, pela sua palavra, Pai. Pedimos, ó Deus, a sua orientação, o seu entendimento, Deus, que possamos compreender, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós. Pedimos somente pela pastora, Deus, que ele possa estar trazendo a tua palavra para os nossos corações, de acordo com a tua vontade, que ele não possa falar nada dele, mas que vem de ti, ó Pai. Em nome de Cristo que oramos, amém.
Amém. Muito bem, queridos, estamos falando sobre os sacramentos da igreja. E nós começamos justamente pensando nessa palavra mistério. Por que que começamos por essa palavra mistério? Quem lembra?
Por causa da tradução.
De sacramento, não é verdade? Então, antigamente, a Bíblia ela era escrita em duas línguas. Quais eram as duas línguas, Glaucio? Caiu com o cabelo que você cortou lá na hora? Tá certo.
Latim.
Não, pelo amor de Deus, gente. A Bíblia é escrita em hebraico, certo? Com trechos de aramaico e grego. Foi nele. Então, hebraico e grego. Mas, à medida que o tempo avança, se traduz a Bíblia. Então, você tem a primeira tradução do Antigo Testamento para o grego. Qual que é o nome dessa tradução? Septuaginta, a versão dos 70, é o Antigo Testamento em grego. Essa versão é muito importante porque você percebe que naquele contexto eles usaram algumas expressões e palavras para traduzir o texto do Antigo Testamento. Então, se você estuda a Septuaginta, você consegue entender melhor o Novo Testamento. Por isso que ela é importante. Mas, à medida que o tempo passou, 100, 200, 300, 400 anos passaram, e uma das línguas que se tornou oficiais do Império Romano foi o latim. Então, o latim se tornou a principal língua. E, nesse caso, a Bíblia precisava vir para o latim. Ela veio para o latim. E essa versão ficou conhecida como a Vulgata Latina. E por que ela é Vulgata Latina? Porque a palavra Vulgata tem a ideia de uma versão na língua do povo, ok? Então, a língua do povo era o latim, então se colocou Vulgata Latina, feita por Jerônimo. E foi nessa versão que as palavras mistério, né, ganharam esse conceito de sacramento pela primeira vez. E depois, os pais da igreja, todos aqueles cristãos, começaram a pegar o termo sacramento e linká-lo com a Santa Ceia, linká-lo com o batismo, e linkaram com outras coisas que nós vamos ver. Então, a grande pergunta, quero saber se vocês estão bons. Vamos lá. Se a pessoa chegar aqui na igreja e falar assim, olha, o sacramento do batismo da ceia, ela está certa ou está errada?
Certo.
Gente, ninguém respondeu. Ela está certa ou está errada?
Está certa.
Quem acha que ela está certa, levanta a mão. Quem acha que ela está errada, levanta a mão. Ninguém levantou. Você levantou?
Não.
Na primeira. Deus do céu.
Eu estava na primeira ainda.
Tá todo mundo lento, hein? Meu Deus, vocês estão lentos. Vocês dormiram mal ontem?
Sim. Não, eu tomei meu remedinho e dormi melhor essa noite.
O que aconteceu ontem à noite, gente? Não precisa dizer. Mas vamos avançar. Então, não é errado dizer sacramento. Eu provei isso na última aula. Não é errado dizer ordenança. Por que que eles vão dizer que sacramento não é uma palavra boa? Porque a palavra sacramento, na essência dela, dá a entender que é algo que dá graça, que concede graça. Quem vai levantar esse termo vai dizer isso, né? Por quê? Porque foram assim que os católicos interpretaram essa palavra. Por isso que alguns disseram que devemos chamar a Santa Ceia e o batismo de ordenança, porque são ordens. Ordens de quem? De Jesus, ok? Alguns outros vão falar que são sinais. Outros vão falar que são selos. E nessa miscelânea de termos, quem é que está certo? Todo mundo está certo, irmão. Você pode chamar de um, pode chamar de outro, né? A única questão que você precisa compreender, que hoje vamos definir, é que você precisa entender que só existem dois sacramentos, duas ordenanças, dois sinais, dois selos da graça. Só isso, só dois. Se você partir para mais de dois, você é outra coisa, você não é bíblico. Ok? Nem vou falar protestante, você não é bíblico, porque na Bíblia só tem dois. Então foi daqui que nós partimos, meu querido. E lembremos que nós estamos o quê? Aprofundando a segunda marca da igreja. Administração correta dos sacramentos. Avançamos então, entendemos o termo sacramento, que é igual ordenança, que por sua vez é igual mistério, que por sua vez é igual ordem, que por sua vez é igual a sinais ou selos da graça. Está tudo na bênção, meu irmão. Está tudo na bênção. Não há problema, ok? Mas aí nós avançamos. A delimitação dos sacramentos. Quantos sacramentos há?
Dois.
Eu acabei de dizer, não é verdade? Mas se alguém te perguntar a razão da sua fé, por que dois, qual é a resposta que você vai dar? Você vai dizer porque o pastor Ângelo disse?
Sim, também.
Alguém vai, aí essa pessoa, se tiver o mínimo de habilidade, ela vai falar assim, mas quem é o pastor?
Quem é?
Quem é? Quem? Entendeu? Não tem autoridade, né? Você precisa de um argumento autoritativo. Qual que é o argumento autoritativo?
A Bíblia.
A Bíblia. Palavra. Pelo amor de Deus, nem levanta Calvino, não levanta Lutero, não levanta nenhum desses homens. Nenhum deles é inspirado para escrever a palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. Você tem que ir para a palavra. Você tem que ir para a Escritura. É lá que você tem que embasar. Então, meu irmão, a pergunta é, não existe um versículo bíblico que diga há apenas dois sacramentos cujos nomes são, a saber, batismo e santa ceia. Não tem. Porque se tivesse, seria uma benção. Né? Na verdade, muitas doutrinas bíblicas seriam uma benção se tivesse escrito dessa maneira. Mas não está. Porque doutrina bíblica é uma construção. Você não define uma doutrina bíblica num versículo isolado. Percebe? Você não faz isso. Você não define uma doutrina bíblica num versículo isolado. Você define uma doutrina bíblica construindo essa doutrina com o todo da Escritura. E se você observar as perguntas que são levantadas em estudos bíblicos, você vai perceber que a grande dificuldade que nós temos está aqui. A gente não pensa a partir do todo. A gente pensa a partir do particular. Então, o pastor fala, só tem dois sacramentos, né? Aí alguém fala assim, ah, mas não tem um texto bíblico que diz que é só dois. Particular. A pessoa não consegue perceber que essa delimitação, ela vai acontecer pelo todo da Escritura. Então, o nosso grande problema é enxergar o macro, irmãos. Nós precisamos aprender a enxergar o macro quando pensamos em termos de doutrina. E quando eu falo doutrina, não estou falando de doutrina de homens, não, irmãos. Estou falando da doutrina de Deus. Porque esse é um outro problema que a gente tem, né? A gente quer fugir da doutrina, né?
Eu me lembro que uma vez eu estava dando curso para os presbíteros, né? Igual esse que o pastor Pedro deu aqui para os presbíteros, né? Mas um presbítero virou para mim e falou assim, ah, eu não quero saber de doutrinas. Eu quero saber de Cristo.
A palavra já está... como que se fala, gente? Quando ela,
tem... ela foi mal empregada e mal usada.
Pessoas...
Já tem um cunho negativo.
Pejorativo.
Mas você percebe? Você consegue, a pessoa consegue ver uma desassociação entre a doutrina e Cristo. Ora, não é o Evangelho a doutrina de Cristo? Como assim que você consegue separar essa coisa assim, tal? Então a pessoa acha que doutrina é de homem e Cristo é Deus. Então eu quero Cristo, né? E esse argumento vai prevalecer em muitos requintões aí e tal. A maioria das igrejas que não estuda a Bíblia profundamente, ela está com essa ideia, essa premissa na sua cabeça. Ela quer o quê? Ela quer adorar, né? Ela quer a festa, né? A alegria. Vamos fazer um retiro, vamos fazer aqui um culto de jovens, um culto de mulheres, um culto de homens, um culto de crianças, um culto de pré-adolescentes, um culto de bebês, um culto de mães que... estão gerando filhos, um culto em prol de novos filhos. Mas, assim, não existe. A igreja acaba vivendo só para si. só para os seus membros, vive nesse mundinho e esquece da sua missão. Querem só Cristo. E não é assim que a Bíblia funciona. A Bíblia ela apresenta Cristo e apresenta a missão de Cristo dada à sua igreja. E para essa missão ser executada com o dever que precisa ser feita, você precisa estar de posse da doutrina de Cristo. Porque é a doutrina de Cristo que vai dizer como as coisas têm que ser feitas. Se você não tiver a doutrina de Cristo nas suas mãos, quem é que vai decidir como as coisas devem ser feitas? Te digo. Vai ser o coach? Vai ser o pastor? Vai ser o apóstolo? Vai ser a visão do céu que vai descer? Vai ser o anjo que vai falar? Tá entendendo? Ela tem que vir de algum lugar. Ela só não vai vir das escrituras. Ou seja, da doutrina de Cristo. Então não faça essa separação. Então, a delimitação dos sacramentos é importante. Por quê, meu querido? Porque nós sabemos que a Igreja Católica ela possui quantos sacramentos? Sete sacramentos. Centenário católico. É interessante. Quem já foi católico aqui? Ninguém foi católico aqui? Quem é católico aqui?
Eu.
Ah, vocês estão aprendendo, hein? Vocês estão aprendendo, hein? Você vê? A primeira pergunta, vocês sentiram um teor negativo. A segunda pergunta, vocês entenderam um aspecto positivo. Muito bom. Mas vamos lá, são sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Quais são? Calma, 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 calma. Nós temos o batismo. Qual outra? Eucaristia. Eucaristia.
Primeira
comunhão. É a crisma, o segundo que é a primeira comunhão.
Crisma.
Não, primeira comunhão foi primeiro. Ah, então.
Tecnicamente é a mesma coisa.
Não.
Bom, é sacramento. Não é sacramento.
Não, lá na Igreja Católica não. É diferente. É primeira comunhão e crisma.
Bom, primeira comunhão não é sacramento. Crisma é.
Ah,
é isso. Ok? Eucaristia.
Confissão e.
Penitência.
Penitência. Matrimônio.
Pessoal do Google aí, ó.
Tô lendo, você mandou.
O reverendo Google, ele diz mais o quê? Ah, foi o que eu mandei? Esse deve estar certo, pode falar.
Matrimônio, batismo, crisma, eucaristia, penitência, matrimônio, ordem, extrema unção.
Matrimônio, ordem e extrema. Extrema. Ah, os nomes mudam, mas a essência é a mesma.
Supremo, extremo.
É. Atenção, gente, olha aqui. Sete sacramentos. A Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa Oriental, que é basicamente a Igreja Católica, que só aceita os três com os primeiros concílios da Igreja, eles possuem sete sacramentos. E nesses sete sacramentos, o que eles entendem? Que cada um desses sacramentos, quando eles acontecem na vida de alguém, eles conferem a essa pessoa, seja ela quem for, graça. E aí quando eu falo graça, ou seja, algo espiritual é dado a ela no momento que esse sacramento é ministrado. Por isso, se você batiza o seu filho, qual é a graça que ele recebe? É a salvação.
Ele vai para o céu.
Ele vai para o céu. É isso, entendeu? Então, todos esses sacramentos, eles carregam a ideia da graça. A graça vem, a graça vai vir, independentemente de quem você seja. Agora nós. Nós. Um, dois.
Mas deixa eu te fazer uma pergunta.
Só responde os dois para mim primeiro.
Batismo.
Glauci.
Batismo em Santa Ceia?
Tem certeza disso?
Posso perguntar?
Tempo para Glauci. Ela tem, ela tem.
Não. Não.
Não.
Não.
Não. Não.
Batismo.
E ela programa.
É, eu tô achando que tá no dia errado.
Gente, não é errado. Não é errado falar Eucaristia, porque a expressão para Santa Ceia do grego é Eucaristia, ok? Por isso que chama Eucaristia aqui, tá? Mas vamos lá.
Tá, posso fazer a pergunta?
Deixa eu só explicar os sacramentos, aí você vai fazer a pergunta. Então, batismo, o que é? Jogar água na cabeça ali da criança. Crisma seria o mesmo que professar sua fé. Aqui na igreja a gente professa a fé, né? Mas seria a mesma coisa, professar a fé. Eucaristia é participar de parte da...
Do corpo de Cristo.
Né? Porque o vinho, você não é digno.
E...
Ah.
Ah,
só
o padre. Ah, é?
Penitência.
Na igreja eu não estou ouvindo.
O que é penitência, gente?
O que é penitência,
Lázaro? O que é penitência, gente?
É o flagelo.
Envolve a confissão de pecados, o pagamento de pecados. Lembra lá? Rezas. Cinco Ave Maria, rezar o texto, aquela coisa toda. Matrimônio. Casamento. Ordem. Ordem tem a ver com ordenar. Ordenar homens para o serviço. Então, quando se ordena um diácono, um presbítero, um bispo, um arcebispo, está se realizando o sacramento de ordem. E, por último, você tem o quê? A extrema-unção, que é dada ali para os enfermos e para aqueles que...
Penacol.
Tchau.
E a missa de sétimo dia?
Não é sacramento. Quem falou missa de sétimo dia? Então, essa era a sua pergunta?
Não.
Ok. A missa de sétimo dia, ela ocorre por quê? Porque quem foi batizado, né, crismou, participou da Eucaristia, realizou alguma penitência, pode até ter casado, de repente até foi ordenado, né? Deve ter cometido algum pecado mais complicado aqui. Então, quando ele comete um pecado mais complicado, ele não vai para o céu. Ele vai para onde? Ele vai para o purgatório. E aí, quando ele vai para o purgatório, o que nós, vivos, temos que fazer? Nós temos que fazer um culto, uma missa de sétimo dia, entendeu? E aí a gente se junta e a gente ora. Por quê? Para Deus nos ouvir e tirar a alma dele do purgatório e colocar no céu. É isso. Calminha. Deu para entender? Então, pergunta da Glauci, pergunta da Viviane, pergunta da Margarete.
Tá, a pergunta é com relação ao matrimônio. Porque agora eles liberaram, tipo assim, agora eles liberaram que você pode morar junto. Depois, eu não sei se isso é só na...
Quem liberou, época, gente?
Na católica entrou isso.
Quem liberou? Aonde?
Você tem que casar. Não, porque, assim, quem não casa na igreja, mas que...
Não, as leis civis são uma coisa.
Ah, tá, mas isso na igreja católica...
As leis civis são uma coisa. As leis da igreja é outra coisa. Então, por exemplo, em termos presbiterianos...
Então, mas eles não consideram...
Eles podem falar, mas veja, eles podem falar que o casamento pode acontecer entre dois homens e duas mulheres. Mas na igreja presbiteriana não vai ser assim. A igreja presbiteriana é entre homem e mulher.
Não, sim, mas
no católico. Isso. Também, por enquanto.
Então, ainda é considerado...
É. Agora, por exemplo, no caso dessa questão da união estável, isso é um processo bem mais complicado, né? Então, em termos presbiterianos, isso fica a juízo do conselho. O conselho que está acompanhando, tá, mas 99,99% das vezes não recebe pessoas, nesse caso, como membros. O que a igreja geralmente faz? Ela trabalha com esse casal para esse casal casar-se corretamente para que sejam recebidos como membros. Mas é um trabalho pastoral, um trabalho demorado, entendeu? É isso. Certinho?
Na igreja católica, por exemplo, já não entra então no sacramento, no caso.
Isso, né? Aí?
É.
Tipo, não, com certeza. Isso aqui é matrimônio no ordenamento normal da coisa.
Tá. No católico, se tu mora junto, é amasiado.
É pecado, é. Diga, Vivi.
Atenção,
ouçamos, Viviane.
É necessariamente essa ordem?
Não, eu não me preocupei com a ordem, não. Só foi colocar.
Você não podia ser ordenado que quem casou não fazia o que? Não, mas, por exemplo, lá, aqui quem toma Santa Ceia geralmente faz a profissão de pecado.
Ah, isso sim.
Lá também.
Sim. Existe uma ordem básica, né? Claro que todo mundo é batizado na infância, né? Mas para a Eucaristia você tem que crismar.
E lá,
É. O estudo da crisma é a nossa profissão de fé. Eles fazem, eles dão estudo
pastor,
de catecismo também?
É diferente.
Eu não sei exatamente como é, mas... É.
Não sei se eu estou usando a mesma coisa, mas para a Eucaristia é a primeira comunhão, não é o crisma.
É, mas esse é o termo técnico.
Sim, mas
é porque parece que tem tipo duas etapas.
Você faz a primeira comunhão, aí você pode fazer a Eucaristia, no caso, receber a ceia.
O que é a primeira comunhão?
Primeira comunhão.
É, eu já fui católico, coroinha e fui de dentro da igreja.
Não, exatamente o que é a primeira comunhão? O que é exatamente?
A primeira comunhão para você ter que fazer a Eucaristia.
Parece o curso que a gente faz para ver também.
O que é? Você faz um...
É o curso.
Você faz um...
Atenção, gente. Não, calma, deixa o Alice falar.
É, deixa eu falar. Se eu estiver errado, eu vou falar que eu estou errado. A primeira comunhão... Primeiro, você fica adolescente, você vai fazer a primeira comunhão para você receber a Eucaristia, que no caso é a hóstia que eles falam lá.
Isso não acontece depois daquilo?
Não, é depois da primeira comunhão. Aí você vai receber a Eucaristia.
Estranho.
Aí depois que você recebe a Eucaristia, você vai fazer a crisma.
É estranho.
E o que é a crisma? Qual é a diferença de
crisma? Então, a crisma é a profissão de fé, gente.
A
crisma é a profissão de fé. A questão que a gente está tentando entender, mas em termos de sacramento, a primeira comunhão não é sacramento. O sacramento é a?
De acordo com o Dr. Google. A primeira comunhão é a celebração dos católicos recebem pela primeira vez a hóstia.
Isso, é isso.
A crisma é o sacramento que renova os votos de permanecer como cristão na vida
adulta.
É isso mesmo.
Reverendo Google é uma bênção na nossa vida, né?
O coroinho e o Alice também.
Pré-requisito para a Eucaristia é a primeira comunhão.
Sim. É isso aí. Mas não quer dizer que todos esses passos são sacramentos, gente. Sacramentos da católica são apenas... 7, ok? Não está necessariamente numa ordem, mas claro que um sacramento vai estar relacionado a outro. É, Viviane já falou, Glaucia falou, Margarete agora, depois Fábio. Gemima levantou a mão?
Não, eu só queria perguntar. Eu quero perguntar. Eu entendi que os dois sacramentos que nós temos são as duas ordenanças de Jesus dentro de um contexto da Bíblia toda. O matrimônio, por causa daquela fala de Paulo, que é o grande mistério, não entraria. Já não entrou, eu já sei que não entrou, mas por que que o matrimônio...
Segura a sua pergunta. Eu achei interessante você falar que você entendeu, eu nem falei, né?
Eu já entendi que ele não entrou, você já entendeu. Mas eu queria saber por que.
Mas eu ainda não expliquei por quê, por isso que eu estou falando. Vou falar daqui a pouco, né? Diga, Margarida. O espírito de Eli desceu.
Quando a igreja católica...
Ela fez isso para. Ela fez isso com algum viés, né? Eu não me lembro exatamente qual foi. Foi um concílio especialmente. Obviamente não está na Bíblia. Ela teve que usar um livro apócrifo para defender essa questão. Se eu não me engano, é o livro de Tobias ou Macabeus. Sem Google, pelo amor de Deus, gente. Viu? Mas foi um dos livros. Então ela usou para defender uma doutrina dela, um pensamento dela, né? Mas é claro que se você tiver um pouquinho de percepção, posso até estar errado. Mas essa questão do purgatório deve estar muito ligada à ideia de você pagar para receber a bênção. Porque você está tirando a pessoa do purgatório para o céu através de uma obra sua. Então, o purgatório inicialmente era uma obra de fé, porque demandava a oração, a penitência dos irmãos vivos. Mas depois, no contexto da reforma, ela ganhou um aspecto financeiro, entendeu? Uma das teses de Lutero, por exemplo, ela dizia que tinha um gasofilácio, lembra do gasofilácio que fica ali na frente? Então, o que que Lutero, uma das teses de Lutero diz assim, pregam futilidades aqueles que dizem que no momento que a moeda cai no gasofilácio e bate no fundo e soa, pregam futilidades aqueles que dizem que no momento que a moeda cai no gasofilácio e soa, a alma sai do purgatório para o céu. Entendeu? Então, essa é a visão. O purgatório virou isso, é um mercado.
O barulho da moeda. Eu não sei se eu estou lembrando direito do que eu ouvi falando sobre as pessoas que morriam, que iam para a guerra, não tinha alguma coisa assim. para dar o dom que tinham cometido algum pecado muito grande, não teriam tempo de se arrepender.
Sim.
Aí ela criou esse purgatório.
Mas é o que eu falei.
Não é?
O, o purgatório existe porque assim, o batismo já te dá garantia de salvação. Né? Então, assim, tecnicamente você já deveria, uma vez salvo, salvo para sempre, né?
Não é?
Deveria ser. Mas o que, é que acontece? Os pecados são terríveis também. Então, ela precisa criar um mecanismo aqui de maneira a absolver você dos seus pecados para que você possa entrar no céu. Então, essa questão do purgatório vai ser um fator, assim como a extrema-unção também é. Entendeu? Porque a extrema-unção ainda dá a possibilidade do arrependimento no último momento, né? Se unge com óleo, se confessa o pecado, se unge com óleo e garante a entrada da pessoa no céu. Mas aquela pessoa que não teve a extrema-unção, como ela pode entrar se ela cometeu um pecado grave? É pela mediação dos vivos, através da oração dos vivos.
Por isso que tem o santo. Você ora pro santo, o santo fala com Jesus.
Sim. Fábio, você ia perguntar?
É irrelevante, tinha a ver só com a conexão dos sacramentos.
Então, supostamente, todos que morrem lá, para eles lá, vai pro purgatório?
Não, gente, atenção, vocês não estão ouvindo. Porque eu expliquei exatamente para a Margarete. Vocês estão conversando, eu expliquei, acabei de explicar para a Margarete.
Não, porque todos não rezam a missa em 7 dias.
Não, veja, vou de novo, olha aqui, ó. A pessoa é salva onde aqui no sacramento católico? No batismo. Ela está salva. Se ela está dentro da igreja católica, ela está salva. Se ela faz isso tudo aqui, ó, ela está permanecendo salva. Mas é possível que no final da vida dela alguma coisa aconteça, algum pecado grave, que essa pessoa precisa ser tratada. Então, por exemplo, se ela está enferma, o último sacramento para ela qual é? Qual que é a ideia da extrema-unção, gente? A extrema-unção é receber a confissão de pecados dessa pessoa e no momento que você a unge, você a garante no
céu.
Então, essa pessoa é para as pessoas que têm a condição lá no último momento de...
Você vê o padre passando correndo,
assim, é
alguém virando zóio.
Ok? Agora, e aquelas pessoas que não têm condição? Imagina lá, o cara, sei lá, matou alguém, passou por alguém e depois bateu o carro e morreu. E aí? Gente, mas ele é uma pessoa tão boa. Ele foi batizado, ele fez crisma, ele participava da Eucaristia, ele era coroinha, ele fazia penitência, ele fazia matrimônio. Até diácono ele era.
É o Alice.
Onde ele está? Pergunta para o padre. O padre vai dizer o quê? Não, como ele foi batizado e todo o processo aconteceu, mas cometeu um pecado grave, onde ele está? No purgatório. Veja, é um caso à parte. Então nós temos que tirar ele do purgatório. Missa de sétimo dia, os crentes vão orar, os vivos vão orar para tirar ele do purgatório e a sua alma ir para onde? Para o céu. Então, tem casos que envolvem extrema-unção, tem casos que envolvem a missa do sétimo dia, tem casos que envolvem a pessoa é beata mesmo.
Então, pastor, tem algum desses sétimo aí que envolve desses sete que envolve tem alguma semelhança com confissão para confessar os pecados?
Penitência. É porque esse é o nome técnico. O nome técnico é penitência.
É porque uma vez que confessa, a gente tem a penitência. O padre começou a rir, eu nunca mais falei.
Você paga. Quando você confessa
também? É. Porque envolve confessar. Penitência. O que é uma penitência? Você está devendo. Mas você está devendo o quê? Naquilo que você confessou, entendeu? Aqui.
Mas o pastor, todos rezam a missa de sétimo dia. Certamente, então, é que não vou falar. É para garantir? Não, vou garantir.
É. Como a gente sabe, você tem a percepção plena da coisa?
Pastor, se eu
como saber?
O motivo que tem católico, vou ser real,
porque
eles não lêem a Bíblia.
Claro.
Porque depois que lê a Bíblia, rapaz, você vai lá contar o padre que tem lá dentro do negocinho, você vai lá contar o pecado do padre, o padre começa a rir de você. E aí ele vai falar para você rezar um negócio, você vai ser salvo.
Sim,
então,
sim.
Assim, é as pessoas que não lê a Bíblia, é real, quem não lê a Bíblia, segue o catolicismo,
gente,
porque é difícil.
Se vocês lerem a biografia de Lutero, eu acho que dos nomes da história, é uma das pessoas que mais confessava Lutero. Mas ele confessava com vontade.
com força. Como diz Lemina, ele confessava de conforto.
Pronto.
Ele é aquele cara que chegava lá e assim, se humilhava mesmo. Ele, era hora confessando. Aí você imagina, todo dia, Lutero lá confessando os pecados dele, pagando pelo pecado. Todo dia.
Os padres já nem queriam mais ir lá perto.
Aí o camarada, que o camarada falou lá, o padre dele, o superior dele, falou assim, Lutero, pelo amor de Deus, quando você tiver um pecado, verdadeiramente pecado, você vem confessar. Por quê? Porque na cabeça dele tem que ser um pecado grande.
Pecadinho, pecadão.
É, tem que ser um pecado assim enorme para poder confessar. Mas pecado não é pecado?
Então, mas por isso que na hora que você está falando com o padre, se o pecado for pequeno, ele manda rezar um Pai Nosso e três Ave Maria. Se o pecado for grande, 50 Pai Nosso e 300 Ave Maria.
Agora imagina o seguinte, vamos seguir a prática, né? Imagine todos os cristãos de uma paróquia confessando dia a dia os seus pecados para um padre.
Primeiro, o padre não vai querer, não vai receber.
Você acha que é possível?
Não.
Não. Não é possível. Não dá conta, cara. Não tem como.
Tem que tratar o anjo para se ligar.
Não, mas não tem como.
Não, é porque é uma forma de...
Mas vem lá, atenção. Vamos avançar.
Uma pergunta, pastor. Só rapidinho. Ah. O senhor sabe me informar... eu sei que é 7 livros a mais que tem na Bíblia católica. Você sabe me informar qual?
Tobias, 1º e 2º Macabeus, Eclesiástico, Judite, um pedaço de Daniel, Judite,
Sabedoria.
Falei, mas falta um.
Certo.
Falta um.
Eu acho que é que tem a mais, no caso.
Que foram acrescentados.
Que acrescentou,
Do Antigo Testamento.
Isso.
Eles pegaram. O que mais tem na história da igreja são livros
que não foram canônicos.
Não canonizados. Então era só escolher um, aí escolheram alguns que defendia alguns preceitos doutrinários. Entendeu?
Tem um lá que fala até de simpatia, que o cara botou a.
É interessante, mas faça esse exercício assim, de coração aberto. Pega um livro desse e vai ler. O Espírito Santo vai testificar com você que não é a palavra de Deus.
Ô, pastor, uma coisa que eu não era.
Você está lendo, pensando nos outros livros da Bíblia, você não encaixa.
Uma coisa que sempre...
Você está perdendo a sua salvação. Você não sabe, você está perdendo ela, né?
Como todo católico, claro.
Vai ter que ter extrema-unção.
Mas uma coisa que sempre não fazia sentido na minha cabeça era por que a minha mãe disse assim, vai confessar. Principalmente quando você está fazendo a primeira Eucaristia, você tem que confessar para o padre para poder tomar a primeira Eucaristia, senão você não pode tomar, né?
Claro, o corpo
aí,
de Cristo.
Naquele momento, eram uns 10 anos. Então, assim, desde os meus 10 anos não fazia sentido. Por que eu tenho que falar para o padre se eu posso falar para Deus?
Uhum.
Então, aquilo sempre ficava assim,
por isso aqui,
martelando na minha cabeça.
Olha aqui, outro sacramento aqui. Qual é o sacramento?
Eu não
vou ver. Mas se tivesse sentado mais à frente, daria para ver. Sacramento de ordem. A quem Cristo conferiu autoridade para perdoar pecados. O padre, a igreja, entendeu? Então você tem que confessar para ele, é porque só ele pode te perdoar.
Isso aí nega o sacerdócio universal dos crentes.
Se eu posso falar para Deus, Deus vai me perdoar.
É.
Tem que passar pelo padre. Eles usam o versículo bíblico para isso, né?
Atenção, atenção, Celinha, depois eu.
Avançar os pecados uns aos outros.
Gente, eu tenho que avançar, vamos lá.
Assim, porque você vê muitos católicos, muitos que estão na igreja presbiteriana que vieram do catolicismo.
Uhum.
É porque a presbiteriana tem a doutrina mais parecida com a católica, porque sai da católica, não tem nada a ver.
Nada a ver.
Quando eles se convertem.
O que tem de igual? A doutrina presbiteriana, reformada e a católica. É o oposto.
É só o batismo infantil, o que as pessoas...
É, porque a única linha... Atenção, gente. A única linha parecida é batiza criança. E aí, quando você vai entender? Faça a pergunta. Por que você faz esse batismo para essa criança? E pergunta para o outro. Por que você faz esse batismo para essa criança? Um vai dizer, para salvá-la... O outro vai dizer, porque ela é filha de gente salvo, ela é da aliança. Isso já mostra o quê? A discrepância gigante das duas coisas.
A gente vê muito que eram católicos vindo mais para presbiteriana do que...
Eu sei, Nós somos chamados, inclusive, de católico manso.
Eu acho que...
Não? Católico manso.
A igreja não é nem 20 anos,
acho que os católicos, eles vêem os presbiterianos que a gente cobra menos, vou dizer assim.
É católico manso.
É. Eu acho que as igrejas pentecostais são mais rígidas em algumas questões e eles não querem.
Presbiteriano pode beber, né? Não muito, né, gente?
Eu vou falar por mim, Celinha. Eu nunca simpatizei muito com a pentecostal porque eu não gostei daquela gritaria toda, eu não consegui entender nada. Pra mim, não consegui entender nada. Então, assim, lá na católica eu também não entendi muita coisa.
Pareceu meio árabe, na verdade.
Eu não falo pentecostal e não entendi nada também. Então, eu prefiro aqui que aqui, assim, sem a prensa.
Isso aí. Imagina o Fábio, gente, ali, ó, no reteté, como é que seria?
Tem que limitar só, ó. Quatro
nós vamos limitar.
A
ordenança. É isso que a gente passa. Antes da morte de Cristo, que se, antes de rasgar o véu, você tinha que ter que se confessar para alcançar o perdão. Será que o catolicismo usa essa?
Não. Não. Até porque não existe essa ideia, né? No Antigo Testamento também. O seu perdão era considerado, você era considerado perdoado pelo sacrifício de um animal.
Sim, mas ainda tinha quem levava até Cristo, que era que podia entrar.
Porque... Era um símbolo de Cristo, né? Isso. Mas não se confessava ao sacerdote os pecados.
Ah, não se confessava ao sacerdote. Ah, não.
Então, fazia uma expiação pelos pecados.
E aí Hebreus vai dizer lá no capítulo 9 que as pessoas continuavam com a consciência, vamos dizer, pesada. Ele não tinha certeza de que ele era perdoado.
Né? Não, era, uma, era considerado perdoado. Considerado.
Hebreus 9 fala dessa.
É, considerado.
Não era pergunta, não era.
Só tá falando
sacerdote.
Pode avançar. Avancemos então, irmãos. Veja, então, estamos aqui, ó, atenção, 7 e 2, ok? Então vem a pergunta. Em termos de delimitar os sacramentos, eu coloquei os textos ali, ó, do batismo e Santa Ceia, né? Que a nossa irmã Genima disse que ela entendeu por que, que são apenas dois. É por causa de todos aqueles textos que ali estão. Mas o que eu quero que vocês entendam mesmo é isso aqui, ó. Porque é, por que só dois? Então, qual que é o conceito básico de sacramento? O que define um sacramento? Existem vários teólogos que vão tentar definir essa questão à luz da palavra do Senhor, mas basicamente o pensamento de Agostinho, que foi mais fundamentado na Idade Média, é o melhor. Então, são quatro itens. Primeiro, o sacramento ele tem que ter um elemento físico ou material. Então, qual é o elemento físico ou material do batismo? Ah, e da Santa Ceia?
Pão e o vinho.
O vinho e o pão, beleza. Batismo?
Água.
Crisma?
A Santa Ceia e a Eucaristia.
Não, crisma. A profissão de fé. Tem?
Não.
Já caiu, né? Eucaristia?
Tem.
Penitência?
Não. Tem um terço lá.
Não, terço não é um.
Não. Mas ele não representa.
É. E aí você tem que pensar o seguinte: o símbolo físico ou material tem que estar na escritura, tá, irmão? Não é na sua cabeça, não. Na escritura. Então, qual que é o símbolo que está relacionado lá à confissão de pecados da penitência aqui? Então, cai. Matrimônio.
Mas fala que é aliança.
Mas na Bíblia?
Não.
Na Bíblia tem aliança? Porque hoje tem, é verdade, mas na Bíblia tem?
Não.
Não. Ordem. Qual é o elemento físico ou material para isso aqui? Tem?
Não.
Tem, gente?
Não.
Extrema-unção.
Só se fosse o óleo.
Aí você já tem o óleo, né? Aí você pode pensar, ó, se você forçar um pouquinho, né? Tem o óleo aqui, beleza. Então já caiu quem aqui?
Todos, exceto batismo, eucaristia e
extrema unção. Batismo, eucaristia e só tá faltando extrema unção para delimitar? Só no primeiro?
E a cinza? Que espaço na testa lá?
Não, na Bíblia, querido.
Mas tem que ser um símbolo bíblico.
Na Bíblia.
Não, não, mas em que momento?
Isso não é sacramento. É. Se for para a gente elencar tudo que acontece na Igreja Católica, vai ter um monte de coisa. O que eu tô dizendo aqui, sacramento são só? Sete. Por enquanto. Então veja, Jemima, só no primeiro já caiu por terra, cinco já foram embora. Percebeu? Será que a gente consegue eliminar aqui o último aqui? Então, segundo, uma semelhança com a coisa significada. Óbvio. Porque você tem um elemento que tem a ver com a coisa significada. Então, por exemplo, você pegar a Santa Ceia, o pão é o quê?
O corpo de Cristo.
É o corpo de Cristo. E o vinho?
O sangue.
A água do batismo? No caso dos adultos, ela vai representar o quê?
A vida nova, né?
O Espírito Santo, o lavar regenerador do Espírito Santo. No caso do batismo infantil, vai ser o quê? A aliança. Por quê? Porque você vai fazer a ponte com a circuncisão. Por isso, está aqui. Brincar. Então, aqui já foi. Já como os outros caíram, eu nem vou forçar. Mas extrema unção. Qual é a ligação com a coisa significada, se for o óleo?
O princípio medicinal?
O princípio medicinal? Não, em termos de graça, gente. Medicinal não é graça. Qual é a graça? Qual é a graça? O que esse óleo está fazendo aqui?
Concedendo a salvação, né?
Não, já foi aqui.
A salvação final.
É. Aqui ele está garantindo, né, a passagem. É, mas qual que seria a ideia do óleo aqui? O que o óleo está fazendo pelo sujeito? Hã? Biblicamente, você consegue pensar alguma coisa? Eu não consigo, gente. Até no óleo que a gente usa para ungir hoje em dia, aqui, ó, se os presbíteros quiserem ungir alguém, vai ser assim com alguma relutância, porque não é uma coisa muito clara no Novo Testamento, mas se ungir, eu ficaria com a pergunta, por que eu estou ungindo essa pessoa?
Sim.
O que essa unção vai proporcionar para essa pessoa em termos de bem espiritual? Porque, para mim, o que verdadeiramente importa é a unção do Espírito Santo. Mas ela já tem. Entendeu? Ela já tem.
Mas aí ficaria a conexão com o versículo que fala quando tiver alguém enfermo para orar e ungir com óleo?
É.
Porque a extrema unção tem a ver com os enfermos.
É.
E aí?
O que você acha?
Eu acho que não caiu ainda, não.
Não caiu ainda, não. Tá certo. Então vamos para o terceiro.
Ah, só porque eu estou no palco também.
É. Terceiro, uma razão bíblica que o sinal é autorizado. Então, veja, tem alguma razão bíblica que se autoriza o batismo? Me diz uma aí.
O batismo de Jesus?
Não, ele pode ser batizado, não garante que tem que batizar.
Nascer de novo?
Não, gente, não é possível.
E pregar o evangelho, batizar?
Claro. Ide por todo mundo, pregar o evangelho, batizando. Mais claro do que isso, não tem. E a Santa Ceia?
Fazer isso em memória de mim.
Fazer isso em memória? Claro também, não é? Aí só está faltando a extrema unção, né?
Mas eu ainda acho que eles vão usar o mesmo versículo que eu
falei. A extrema unção, gente. Uma razão bíblica para qual autorizar. Tem. Vocês estão caindo no mesmo versículo, né? Olha só, olha como é que vocês estão criando uma situação. Eu posso defender o batismo e a Santa Ceia com todos aqueles textos anteriormente que eu coloquei lá. Mas quer se defender uma unção com um versículo bíblico. O que eu disse no início?
Que não pode ser particular.
Mas isso é só um detalhe, só quero que vocês observem, tá? Quarto.
Só uma perguntinha.
Segura as perguntinhas. Quarto.
Teve muita
uma confirmação da graça. O que significa? Uma confirmação da graça significa. Quantos textos na Bíblia sobre o batismo que mostram a relação do batismo com o Espírito Santo ou com a aliança, que mostra que verdadeiramente Deus está aliançado, verdadeiramente Deus lavou aquela pessoa, abençoou e tal, tal, tal. E a Santa Ceia da mesma maneira. Quantos textos você tem? Vai.
Esse foi o exemplo?
Hum?
Cristo. Esse foi o batismo, o exemplo
de Cristo? É, pode ser. Nesse caso, pode ser usado. Por quê? Por causa da graça que significam. Você vai conseguir defender por vários textos bíblicos. E a extrema unção? Você só tem um.
Só tem um.
É. Nesse caso, nem seria.
Eu ungi com óleo, só existe.
Nesse caso aqui, ó. Extrema unção. O que é extrema unção? É a unção que é dada para alguém que está morrendo. Não é unção para rei, não é unção para um novo ofício, não é unção para ficar perfumado, é a unção para alguém que está
morrendo.
E nesse caso, nem Tiago fala isso, irmão. Porque Tiago fala, se alguém está
enfermo,
você vai lá e unge. E quem vai salvar? Agora vem a questão, né? E quem vai salvar o enfermo? É agora, é agora. Quem vai salvar o enfermo? É a unção? Tempo na tela, vamos lá, é a unção? Quem vai salvar o enfermo? A oração da fé. Então não pode ser. Não pode ser um sacramento. Se tivesse que ter um sacramento em Tiago, irmão, tinha que ser a oração da fé. Porque a oração da fé salva o enfermo. Captou? Deu para pegar? Gemima?
Sim, estou lendo o Tiago aqui.
Gemima, mas você captou a essência?
Uhum.
É isso. Então, quatro considerações, irmão. Essas quatro considerações vão te ajudar. Mas você viu que a primeira eu já eliminei? Sim. Eu caminhei com vocês a sétima aqui só para ver. Mas se você for entender o que é a extrema unção aqui mesmo, ela vai morrer no primeiro. Porque a extrema unção não é o ato de ungir com óleo. Extrema unção é o ato de passar um óleo com o intuito de salvar alguém que está prestes a morrer. Garantir a passagem para o céu. Então, Tiago, não serve para isso. Mas eu caminhei com você só para a gente fazer o exercicinho ali dos quatro pontos. Deu para entender, irmão?
Esses Capitão? Quatro pontos é uma norma de igrejas reformadas? De onde saíram esses quatro pontos?
Agostinho.
Agostinho?
Agostinho. Né? Agostinho foi quem iniciou o trabalho dessas quatro teses. Né?
E que, ironicamente, os católicos têm como um deles, né?
Sim.
Eles não conseguem receber.
Não, na Idade Média, essa era uma base católica. Mas o que acontece? Eles vão distorcer os textos para aqueles quatro ali entrar aqui. Aí, o Alice estava ali, né? Quem? O Alice que falou? Dos livros? Mas aí o que vai acontecer? Como os livros da Bíblia não são suficientes para dar um embasamento para aquilo ali, os outros sete podem cooperar, não é verdade?
Eu fico imaginando os reformadores, um debate desses caras argumentando contra essas coisas assim, e a luta que eles enfrentaram.
Com certeza.
Na verdade, existiu uma só verdade.
Uhum.
E eles se expuseram para enfrentar aquilo ali, né?
Sim, justamente.
Então, assim, não deve ter sido uma luta espiritual fácil, um sistema corrompido.
Principalmente eles não queriam sair.
Muita
gente.
Sim, Glaucio, pode fazer, só pergunta.
Na consideração 3, o senhor falou que uma razão bíblica, né, que é autorizado o sinal.
É.
Aquilo até falou do versículo, que é ir por todo mundo, pregar o
evangelho. Batizando.
Só que ele também não tem a ordenança que para nascer de novo, nascer no Espírito, você tem que batizar?
Sim.
Então eu posso usar esse?
Claro.
Ah, então tá.
Eu só preciso de uma.
Ah,
mas tem várias.
Você precisa de mais de uma, então fala que
você
precisa confirmar.
É, mas tem várias, entendeu?
Porque na hora que eu, colocar, não sei se eu falei, nascer de novo, aí falou, não, gente, esse não
é um argumento. Não, não, é. O que eu quis dizer é porque eu só entendi o nascer de novo, entendeu?
Tá.
Não entendi o link que você fez.
Ah, tá.
Mas a questão é a seguinte, quando nós lemos a Bíblia, o Novo Testamento está cheio de referências de batismo e Santa Ceia. Está cheio, cheio. E se você fizer o link com o Antigo Testamento, você vai perceber cheio de circuncisão e cheio de Páscoa. Correto? Páscoa. A Páscoa do Antigo Testamento é a Santa Ceia do
Novo.
A circuncisão do Antigo Testamento é o batismo do Novo. Por quê, pastor? Porque o Novo Testamento assim diz. Leia as cartas de Paulo aos Gálatas, por exemplo, a carta de Paulo aos Gálatas, que você vai perceber essa ligação. Como alguém se tornava povo de Deus no Antigo Testamento? Tinha que circuncidar. Como alguém se torna igreja hoje? Tem que ir batizar. Como alguém celebrava a saída do Egito rumo à nova terra, a terra de Canaã, no Antigo Testamento? Através da Páscoa. Como alguém celebra a saída do mundo rumo à Nova Jerusalém, no Novo Testamento? A Santa?
Sim.
Deu para entender? Uma está ligada à outra. Então veja que isso é mais uma confirmação de que são só dois sacramentos. Porque você também consegue encontrar no Antigo Testamento dois que estão alinhados com eles, ok? Mas a Igreja Católica criou 7, outros acreditaram em 5, 3, 2. E hoje a gente tem as igrejas neopentecostais criando novos sacramentos. Elas só não dão esses nomes, mas é. Né? Por exemplo, quando se fala de um azeite da unção de Ester, quando fala do sabonete da beleza, quando fala da água ungida, quando fala dessas coisas, isso são pseudo-sacramentos. Por que são pseudo-sacramentos, pastor? Porque alguém está dizendo que se você pega esse elemento físico, que é consagrado, e usa, passa, joga, faz alguma coisa com ele, alguma graça você recebe. Não é verdade? Não é o que se diz? Então, a doutrina, há muita atenção nisso aí, irmão. Por isso que essa introdução a sacramentos é importante. Porque hoje em dia há uma inúmera quantidade de ações nas igrejas, principalmente neopentecostais. Não vão dizer que são sacramentos, porque talvez nem saibam disso, mas estão sendo tratadas como sacramentos, que não tem base bíblica nenhuma.
Mas quando eles alcançam a fé, eles acreditam naquilo, tipo, aconteceu para eles, aí para desmentir isso é muito...
Sim. Você tem que ir para onde?
Para a Bíblia.
Claro. Tem que ir para a Bíblia. Então, se a Bíblia diz que não é, minha filha, então o que você está fazendo? A pessoa pode até dizer, não, mas me salvou. Olha, eu posso até acreditar que Deus, na graça, na misericórdia dele, possa ter agido, apesar da incredulidade, apesar do erro teológico. Posso, sabe? Mas é inevitável que não é bíblico. Então, o que a gente tem que fazer? A gente, se tivermos a oportunidade, apontar essa situação. Porque esses pseudo-sacramentos, eles cometem um pecado muito grande. Qual é o pecado? Eles substituem Cristo.
É, vira uma dependência.
É. Porque o que é o batismo e a Santa Ceia? Aponta pra gente. Sempre Cristo. Agora, o que esses sacramentos, pseudo-sacramentos fazem? Eles substituem Cristo. Você não precisa confessar o seu pecado mais, porque eles vão criar alguma coisa e o seu pecado vai ser perdoado. Eu lembro que eu entrei na igreja quadrangular uma vez, na porta eles me deram, eu sei que meu tempo acabou, gente, só para fechar, eles me deram um pedaço de carvão, quando eu entrei na igreja, né? E eu fiquei com aquele carvão na mão lá durante o culto, o pastor falou que, olha, o carvão que vocês receberam agora, fecha ele na sua mão, todo mundo fechou, fecha forte, todo mundo fechando forte, agora você vai orar. Você vai orar agora. Você vai passar o seu pecado para esse carvão. É, falando sério. Eu era recém-convertido. Vai passar para o carvão. E aí depois, aí todo mundo orou. Com fé. O povo com fé ali, ó. Orando, passando o pecado. Para onde? Para o carvão. O que aconteceu no final?
Aí você queima.
Ele chamou no altar para a gente queimar os nossos pecados. Isso é substituir o sacrifício.
Isso é judaísmo.
O judaísmo é.
Isso aí tudo judaísmo. Aí, né? Essa questão de passar o pecado para
alguém. É, mas é um animal, né? Agora aqui não, carvão, né? Porque vai matar animal.
E onde que esse pastor aprendeu isso?
Na Bíblia não foi. Na Bíblia que não foi. Amém, irmãos? Muito obrigado. Então a gente continua, ok? Na próxima aula. Tá dando muita fala, né? Esse início. Do sacramento.
Lá na Universal tem sessão de descarrego. Joga sal, você passa em cima e ele vai lá.